Audiobook grátis apresenta. Ah! Estás ainda aí? Fizeste bem, disse Leôncio mal avistou Isaura, que trêmula e confusa não ousara sair do cantinho, a que se abrigara, e onde fazia mil votos ao céu, para que seu senhor não a visse, nem se lembrasse dela naquele momento. Isaura, continuou ele, pelo que vejo, andas bem adiantada em amores. Estavas a ouvir finezas daquele rapazola. Tanto como ouço as suas, meu senhor, por não ter outro remédio. Uma escrava, que ousasse olhar com amor para seus senhores, merecia ser severamente castigada. Mas tu disseste alguma coisa àquele estouvado, Isaura? Eu? Vírgula respondeu a escrava perturbando-se, eu nada, que possa ofender nem ao senhor, nem a ele. Pesa bem as tuas palavras, Isaura, olha, não procures enganar-me. Nada lhe disseste a meu respeito? Nada. Juras? Juro, balbuciou Isaura. Ah! Isaura, Isaura! Tem cuidado. Se até aqui tenho sofrido com paciência as tuas repulsas e desdéns, não estou disposto a suportar que em minha casa, e quase em minha presença, estejas a escutar galanteios, de quem quer que seja, e muito menos revelar o que aqui se passa. Se não queres o meu amor, evita ao menos de incorrer no meu ódio. Perdão, senhor, que culpa tenho de andarem a perseguir-me? Tens alguma razão, estou vendo, que me verei forçado a desterrar-te desta casa, e a esconder-te em algum canto, onde não sejas tão vista e cobiçada. Para quê, senhor? Basta, não te posso ouvir agora, Isaura. Não convém que nos encontrem aqui conversando a sós. Em outra ocasião te escutarei, é preciso estorvar, que aquele estonteado vai intrigar-me com Malvina, murmurava Leôncio retirando-se. Ah! Cão! Maldita hora, em que te trouxe à minha casa! Permita Deus que tal ocasião nunca chegue, exclamou tristemente dentro da alma a rapariga, vendo seu senhor retirar-se. Ela via com angustia e mortal desassossego as contínuas e cada vez mais encarniçadas solicitações de Leôncio, e não atinava com o meio de opor-lhes um paradeiro. Resolvida a resistir até a morte, lembrava-se da sorte de sua infeliz mãe, cuja triste história bem conhecia, pois a tinha ouvido, segredada a medo e misteriosamente, da boca de alguns velhos escravos da casa, e o futuro se lhe antolhava carregado das mais negras e sinistras cores. Revelar tudo a Malvina era o único meio que se lhe apresentava ao espírito para por termo as ousadias do seu marido e atalhar futuras desgraças. Mas Isaura amava muito sua jovem senhora para ousar dar semelhante passo, que iria derramar-lhe no seio um pego de desgostos e amarguras, quebrando-lhe para sempre a risonha e doce ilusão em que vivia. Preferia antes morrer como sua mãe, vítima das mais cruéis sevicias, do que ir por suas mãos lançar uma nuvem sinistra no céu até ali tão sereno e bonançoso de sua querida senhora. O pai de Isaura, o único ente no mundo, que à exceção de Malvina se interessava por ela, pobre e simples jornaleiro, não se achava em estado de poder protegê-la contra as perseguições e violências de que se achava ameaçada. Em tão cruel situação, Isaura não sabia senão chorar em segredo a sua desventura, e implorar o céu, do qual somente podia esperar remédio a seus males. Bem se compreende, pois, agora aquele acento tão dorido, tão repassado de angustia, com que cantava sua canção favorita. Malvina enganava-se atribuindo sua tristeza a alguma paixão amorosa. Isaura conservava ainda o coração no mais puro estado de isenção. Com quanto mais dó não a teria lastimado sua boa e sensível senhora, se pudesse adivinhar a verdadeira causa dos pesares que a ralavam.